Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta quinta-feira, 20 de setembro, aqui no Notícias Agrícolas. Eu tentei adiantar 10 dias aí, porque o mercado do boi não anda muito bom, viu? E é sobre isso que nós vamos falar agora, e tem muita gente esperando vir ao mês. É mais ou menos isso, né, Frederico?
É isso mesmo, Giovanni. Boa tarde para você, amigos aí, ouvintes do Notícias Agrícolas. A esperança da mudança é sempre na virada do mês, né, Giovanni?
Exatamente. O Frederico é o presidente do Sindicato Rural de aqui da UANA, terra importante ali do Mato Grosso do Sul, né, Frederico? Mas nas últimas vezes que nós conversamos, Frederico, talvez a entre-safra não estava tão pronunciada como está agora, né? E você estava meio desanimado, né, Frederico? Muita gente aí, você notou que tinha muita gente encurtando o tamanho de boiada. Como que você viu, então, Frederico, aí já andando essa entre-safra? Como que está o ânimo do pecuarista da região, Frederico?
Então, Giovanni, nós temos dois sentimentos nesse momento. Tem aquelas pessoas que estão conseguindo se aproveitar dessa alta até significativa no preço da arroba. Aqui na nossa região, o boi saiu aí dos 130, 132. Hoje nós estamos aí na casa dos 135, 145, 146. Mas tem muita gente que a gente conversa e fala que boi, bom que o boi subiu, mas eu não tenho mais boi para vender. Então é uma situação em que não é a maioria que está se aproveitando dela, Giovanni.
Agora, Frederico, vocês sentem também, quer dizer, não aqueles que não têm boi para vender, mas aqueles que ainda têm animais aí terminando em semi-confinamento ou mesmo em confinamento, eles sentem que se houvesse uma demanda melhor, poderiam estar aproveitando melhor um pouco os preços dessa entre-safra, Frederico?
Isso está muito claro, né, Giovanni? A gente percebe nitidamente, tanto que você falou aí da virada do mês. A semana retrasada e a outra foi quando deu o boom, que era final e início de mês. Então, é quando o pessoal está capitalizado, é quando vai as compras mesmo, quando vai ao supermercado. E passou do meio para o final, a demanda vai lá para baixo e, pelo menos, nós não tivemos uma queda. Estabilizou-se num valor razoável. Né? E o que a gente espera agora para a virada desse próximo mês é realmente mais uma puxada, mais uma semana de alta aí.
E quem sabe uma nova, se repete mais uma puxadinha de alta e se estabiliza depois nesse novo patamar, né, Frederico?
Giovanni, eu acredito nisso. Eu acredito que essa alta ela não vai ficar limitada a esse momento agora. Eu enxergo aqui, principalmente na nossa região, uma firmeza nas cotações, com tendência de alta até o final do ano. A gente já vinha conversando nas vezes anteriores que tinha pouca gente que tinha se planejado em confinamento por causa do milho fraco, do milho caro e do preço fraco da arroba. Então, mas o milho continua subindo. Então, os ganhos que a arroba vem acumulando são anulados automaticamente com a alta do milho. Então, está uma queda de braço muito forte. Eu não acredito em um segundo tombo de confinamento expressivo. Por isso, da meu entusiasmo, vamos dizer assim, com esse segundo semestre até o final do ano.
Perfeito. Você não está vendo, então, você não está vendo um segundo tombo, um segundo giro de confinamento, que, aliás, já não foi bom o primeiro também, né, Frederico?
Pois é, não consigo ver por causa do preço do milho. É a matéria-prima que mais importante no confinamento. E o preço do milho vem subindo gradativamente também conforme sobe a arroba. É natural, né? E automaticamente, esse segundo semestre, a gente vai se aproximando agora do final do ano, mais quanto mais andamos aí. E o consumo naturalmente é maior, né, Giovanni? Então, sinceramente, eu não vejo espaço para baixa de boi não nesse momento. Eu acredito numa estabilidade, mas acredito ainda numa trajetória de alta para a Rouba do Boi.
Exato, mas essa trajetória, Frederico, ela também está ligada a essa escassez de oferta, obviamente, nós já falamos disso aqui. Você acha que vai haver, mesmo não havendo um segundo giro, como que vai fazer então? Quer dizer, vai ficar sem boi?
Não, ficar sem boi não fica, porque você tem várias alternativas hoje tecnológicas, não só o confinamento em si, que outras técnicas te permitem engordar o boi com menos arraçoamento. Só que a quantidade de boiada nessas outras técnicas são menores. Então a oferta vai continuar a ter, só que eu não acredito em enxurrada de oferta, que nem ocorre quando o segundo tombo, o primeiro tombo do confinamento é grande, não falta boi, né, Giovanni?
É verdade.
Sobra boi até, muitas vezes, e pressiona a rouba. Eu não consigo enxergar essa pressão na rouba. Eu acredito que a oferta vai continuar enxuta nesse período de agora até o final do ano.
E naturalmente aí muita gente vai ter que esperar próximas águas também, né, Frederico?
Pois é, agora nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos, as chuvas começaram cedo, né? Então, muito em breve nós já vamos ter boi de pasto saindo também, antes do final do ano, né? Acredito que a boiada de pasto vai se adiantar um pouco. Até porque essa boiada que não entrou em confinamento, ela tem era, né, Giovanni? Então você consegue chegar lá mais rápido no capim também, né?
É verdade. E você acha que essa boiada chegando não vai bater de frente aí com essa restrição do segundo giro e anular a pouca oferta, não, Frederico?
Não, eu não acredito nisso, Giovanni, porque geralmente o boi de pasto, ele não tem nem aquela necessidade de você tirar o boi logo do confinamento quando está pronto, porque significa que cada dia mais é um custo que aumenta, e você também não tem esse padrão uniforme da boiada estar pronta tudo no mesmo momento. Você vai vendendo aos poucos, essa é a vantagem do boi de pasto. Você consegue escalonar essa venda conforme da necessidade. Então, não acredito numa super oferta, mesmo com essa antecipação das chuvas aqui no Mato Grosso do Sul.
Isso é interessante o que o Frederico falou, né, amigo? Porque, primeiro, a questão da padronização e uniformização. Quer dizer, nem toda essa boiada que vai começar a chegar de pasto daqui uns 2 meses, né, Frederico? Ela não tem um acabamento uniforme, né? Quer dizer, então, o produtor pode trabalhar essa venda de acordo mesmo com a necessidade. E também não há necessidade de correr também com esse animal com ração, porque ainda os pastos já estão começando, vão estar melhores, animais ainda que não estão com peso, com peso ideal, né, Frederico? Eles podem ser mantidos mais tempo no pasto também, né?
Exatamente. O custo de você manter um animal no pasto é infinitamente menor do que você manter um animal no confinamento. Então, eu acredito nessa firmeza de mercado, sim, por esses motivos aí, viu, Giovanni?
Maravilha, maravilha. Essa é uma informação interessante. E, Frederico, para a gente chegando mais ou menos numa conclusão, você falou em 145, 146 arroba. Campo Grande, na média, está um pouquinho mais baixo. Por que será, Frederico? Tem um pouco mais de oferta lá naquela região? Porque, naturalmente, capital, muita gente leva boi para lá, mais unidades produtivas, é isso?
Não, eu não sei, porque geralmente os frigoríficos, as redes grandes, vamos dizer, as que dominam a nossa região, JBS, geralmente eles ofertam realmente R$1 a R$2 a menos do que o mercado, se os pequenos estão ofertando, né? E ainda tem o prazo de 30 dias. Só que tem muita gente que prefere vender, mesmo assim, vender pela segurança, talvez, pela balança do frigorífico, do que vender para os pequenos. E o pessoal que tem lotes grandes também, né, Giovanni? Você tem que vender aquela quantidade grande, muitos pequenos não conseguem absorver.
É verdade. Frederico, do outro lado aí de vocês, lá em Cacilândia, está vindo novidades, o Mataboi vai reabrir a unidade da JBS, que na verdade é da família mesmo, né? De alguma maneira, não deixa de ser da família. O Boi Poré de Aporé, lá de Goiás, está reabrindo uma unidade do Canaã lá, só está esperando sair o CIF do antigo Canaã. E aí, para o seu lado, Frederico, tem alguma novidade? O que que você conta? Tem alguma movimentação de frigoríficos médios e pequenos? O que que você tem ouvido aí, Frederico?
Olha, Giovanni, aqui nesse ano, no ano de 2018, nós tivemos abertura aqui próximos a nós de duas plantas.
Uhum.
Uma em Nioac e uma em Cidrolândia. Cidrolândia eu não estou bem lembrado se foi esse ano, se foi final do ano passado.
Uhum.
Mas são duas plantas de frigoríficos pequenos que abriram nesse curto prazo. Isso é muito bem visto e bem-vindo por nós, produtores rurais. São opções que vocês têm, que a gente tem, para vender, não fica limitado a poucos compradores, né?
É verdade, dá um pouco mais de competitividade para esse boi daí, né?
É, isso é competitividade, você sabe que é o que o mercado precisa, né, Giovanni? Uhum. A gente ficar na mão de um, de dois, a gente já viu o que acontece.
Aliás, né, Frederico, não é competitividade só para o boi, é competitividade para a carne, porque quem faz carne é o produtor rural, né, frigorífico, né, Frederico?
É bem isso, a gente fica aí nessa briga de custo com o preço do produto e cada um dá seu jeito. Tem uns que estão primando pela qualidade, outros que vão pela quantidade e cada um no seu perfil, né, Giovanni?
Exatamente, exatamente. Meu caro Frederico Borges Stella, presidente do Sindicato Rural de aqui da UANA. Forte abraço, Frederico. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, viu?
Muito obrigado, Giovanni. Abraço a todos.
Igualmente. Como disse lá o Frederico, do Sindicato Rural de aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, aquela região lá, pouca oferta, está começando a ter uma firmeza, mas ainda só por conta dessa oferta limitada, deverá entrar uma boiada de pasto logo mais, porque as chuvas já começaram um pouco mais cedo lá, naquela região do estado, pelo menos, mas essa boiada não vai ainda pressionar a arroba do boi lá na frente um pouquinho. Até porque também o confinamento segundo o giro vai estar muito fraco por conta do custo, né? Que vai continuar subindo, provavelmente, do milho, né? Porque na medida que o estoque da safrinha vai se esvaindo, vai ficar mais caro ainda do que já vinha mesmo durante a colheita de inverno. Vamos então dar uma olhada no CPEA de ontem, uma alta de 0,27%. Olha lá, o boi em São Paulo chegando então, segundo o CPEA, R$ 151,00 aí na média, né? E o B3 hoje, o setembro, R$ 150,70, com queda de 0,07%. Outubro caiu 0,26% e ficou em R$ 150,95. O novembro ficou em R$ 151,05, com queda de 0,17%. E o dezembro, a R$ 151,50, com queda de 0,66%. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse mercado do boi gordo, lá de aqui da UANA, Mato Grosso do Sul. A gente volta logo mais, fiquem com a gente, não saiam daí.